Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere.
Olá para você que nos ouve aqui na Rádio Universitária. Os olhos do planeta estão voltados para Roma, mais precisamente para o Vaticano. 115 cardeais iniciam hoje o conclave, a reunião que decidirá os rumos do catolicismo. Os cardeais eleitores, príncipes da Igreja, estarão vestidos sobretudo com a cor vermelha, a dita púrpura cardinalícia, a cor do Senado Romano, que também simboliza o sangue derramado por Cristo. Um deles será o novo Papa. No primeiro dia de conclave, os cardeais votam apenas uma vez. No final da tarde, após uma procissão da Capela Paulina para a Capela Sistina e de fazerem um juramento em latim, realizam a votação. 5 brasileiros participam. O arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes, o arcebispo emérito de Brasília e prefeito de uma congregação no Vaticano, Dom João Braz Javis, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, o cardeal arcebispo emérito de Salvador, Geraldo Magela, e o arcebispo de Aparecida e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno. Desde as 11h30 da manhã daquela segunda-feira de carnaval, quando em Roma, durante um encontro com cardeais no Vaticano, o anúncio da renúncia de Bento XVI surpreendeu o planeta, as expectativas em torno do nome do novo líder da Igreja Católica só fazem aumentar. Mas o que isso significa para os rumos da geopolítica mundial? A Igreja será capaz de manter a sua influência? O novo líder levará a Igreja a refletir sobre as novas demandas da sociedade? Manterá seu trabalho diplomático? Abrirá diálogo com setores mais progressistas? Será bem aceito pelas grandes potências econômicas? Conseguirá manter os fiéis e levar a Igreja a superar seus próprios problemas e escândalos? Para conversar um pouco sobre estas e outras questões, eu falei com o professor do Departamento de Filosofia da UFES, Edebrand Cavalieri. Ele é doutor em Ciências da Religião. Tudo bem, professor?
Tudo bem, é um prazer, Anderson, estar aqui com vocês da Rádio Universitária, falando para uma comunidade tão grande, né, tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa à universidade.
Eu queria começar esse bate-papo perguntando o que levou o Papa Bento XVI a renunciar ao cargo.
Esse é um fato surpreendente, né, na história atual, mais recente. A última vez que nós tivemos uma renúncia foi em 1415, né, logo após o cativeiro de Avignon. Havia 3 papas e aí havia necessidade de estabelecer uma unidade dentro da Igreja. Então, nos pegou e pegou o mundo de mais ou menos de surpresa. Agora, a renúncia ela tem vários sentidos, né? Você pode alegar a questão da saúde, pode alegar a questão dos problemas internos que ocorriam e ocorrem dentro da Igreja. Porém, problemas na Igreja e em todas as instituições sempre vai haver. Eu diria que, no caso de Bento XVI, a renúncia ela se remete a uma questão fundamental, que é a forma como ele lida com o exercício do poder. Isto é, o poder papal, para ele, não é um lugar de se apegar até as últimas, de maneira absoluta, até as últimas consequências. Isto é, ele percebeu que ele não dava conta de levar todos os desafios a contento, e com isso, a renúncia ela tem um sentido político extremamente importante, né? Para ele era mais importante o serviço à Igreja do que o exercício do poder papal. Então, a renúncia, a renúncia é o grande legado dele em relação ao exercício do poder.
O que representa o Vaticano hoje na geopolítica mundial? Qual a influência que a Igreja tem hoje no planeta?
Eu poderia dizer, a partir do Papa João Paulo II, que foi o antecessor a Bento XVI, o Vaticano passou a exercer uma influência política no mundo jamais vista na história. em países católicos ou não católicos, cristãos ou não cristãos, tá? A influência do Papa, na figura do Papa João Paulo II, foi muito grande. Quando ele veio a falecer, né, as repercussões no campo da política, foi a ONU, foi o presidente da Palestina, o presidente de Israel, né, o presidente dos Estados Unidos, todas as grandes autoridades mostraram qual a importância do Papa na geopolítica mundial. E aí alguns pontos ficaram bem marcantes naquele momento. Toda a questão da integração da Europa, todo o problema relativo à guerra, né, ou às guerras, o problema especificamente que a ONU enfrentou muito, o problema lá de Kosovo. Então o Papa esteve presente nos lugares assim, de maiores desafios para a humanidade, tá? O Papa Bento XVI, ele é herdeiro, né, dessa forma que o Papa, o Vaticano, exerceu a política nos últimos 30 anos. Então, o mundo hoje tem no Papa uma figura que ultrapasse muito a perspectiva meramente eclesiástica ou religiosa. Ele tem uma função, ele tem uma liderança política internacional.
E o senhor acredita que essa influência diplomática, né, essa influência política vai se manter com o novo Papa?
Eu acredito que esse é o grande desafio para a Igreja atual. Isto é uma Igreja que tem que estar no mundo, né? Ela tem que dizer uma palavra ao mundo, ela tem que exercer essa influência, e não deixarmos apenas que as grandes potências, tá, econômicas e militares exerçam essa influência. É necessário que outras lideranças mundiais, né, exerçam. O Papa é uma liderança mundial. Eu diria, o novo Papa, ele recebe esse desafio, né, que é dar continuidade a essa relação com a humanidade, com os estados, com o mundo, né, católico ou não católico, cristão ou não cristão. Ele tem uma missão, eu diria, para fora do Vaticano, né, e isso é muito forte na Igreja. O Bento XVI exerceu uma missão muito para dentro do Vaticano, enfrentando os problemas que tinham que enfrentar. O novo Papa, ele vai ter que dar continuidade ao enfrentamento dos problemas internos, mas retomar todo esse trabalho, né, para além das fronteiras do Vaticano. Isto é, a liderança mundial, ela é muito requerida. Eu acho que a humanidade atual, ela necessita de grandes líderes, né? Grandes líderes que sejam defensores da paz, grandes líderes que sejam defensores da tolerância, tá? Hoje a questão da tolerância é um desafio muito grande, tá? Nós vemos assim, crescer muitos sintomas de intolerância, não só racial, mas sexual, intolerância de gênero, você tem de várias formas, intolerância cultural. Então, o papel político, né, de uma liderança religiosa como a do Papa se torna extremamente importante para a geopolítica atual. Isto é, nós não estamos num mundo assim, muito tranquilo, não. Né, os conflitos estão ali presentes, estão crescendo tensões muito fortes. Então, acho que a construção da paz ali é o grande desafio neste momento.
O senhor acredita que a escolha do Papa, seja um Papa mais conservador, tanto conservador quanto Bento XVI, ou um Papa mais progressista, o que, que o senhor acha que esse Papa vai significar para o mundo? São exatamente esses desafios que não é muita característica do Bento XVI, né, que é para fora. Essa coisa do Papa ser mais para fora do que para dentro do Vaticano, é isso?
A gente faz torcida, né, Anderson? quem não gostaria de termos um Papa latino-americano? Quem não gostaria de termos um Papa do continente africano, entendeu? Por quê que nós gostaríamos? Nós gostaríamos porque sentimos realmente as necessidades, sentimos os desafios que esses continentes, continente latino-americano, continente africano, também o continente asiático, né, sofreram ao longo da história. Agora, eu diria para você o seguinte, a tendência da igreja, ela é muito pelo equilíbrio, né, não pelos extremos, nem de ultraconservador e nem de ultraprogressista. Então, na minha avaliação, acho que a tendência é por uma escolha de uma pessoa que esteja mais pelo centro e que seja capaz de dialogar com os extremos, tanto progressista, extremo progressismo, quanto ultraconservador. Essa pessoa de equilíbrio, ela acho que faria mais bem, né? Acho que é possível também você encontrar, tanto na África quanto no continente latino-americano, pessoas que possam exercer esse papel de equilíbrio, né, nas relações internacionais, entendeu?
Aproveitando que o senhor falou em África, a gente sabe que o continente onde o catolicismo mais cresce é justamente a África. O eixo do cristianismo está mudando hoje no planeta? A gente pode esperar, de repente, realmente um papa africano? Como que o senhor vê isso? A África realmente, os olhos do Vaticano vão se voltar para a África?
Olha, Anderson, é interessante essa questão que você faz, porque se nós formos analisar a humanidade atual, nós poderíamos dividir, do ponto de vista religioso, um terço da humanidade é cristã. Então aí você inclui o catolicismo e o protestantismo. Um terço da humanidade é muçulmana, né, islâmica. E um terço da humanidade seria composto pelas religiões orientais, mais antigas, etc. Então, já está uma divisão muito grande aí. O cristianismo não representa a metade da população mundial. Não representa, tá? Agora, a geopolítica religiosa cristã mudou? Claro que mudou, né? Você tem uma presença muito forte de cristãos na África e no continente latino-americano. A Europa em si mesmo, ela, que é uma Europa cheia de igrejas, cheia de catedrais, etc., mas é uma igreja, né, de catedrais ainda vazios, né, com pouca gente. Então, há um processo de secularização na Europa que mais ou menos enfraqueceu, esvaziou os templos, esvaziou a experiência religiosa das populações europeias, né? O que não ocorre, então, no continente africano e continente brasileiro, continente latino-americano, nós encontramos aí na faixa de 90%, 95% da população ligada à experiência cristã.
A gente sabe que a Igreja Católica vem perdendo fiéis no Brasil. Isso é um movimento na América Latina toda? É um movimento apenas brasileiro? E eu queria também saber se o Vaticano desistiu do Brasil, assim. Vê isso como um movimento meio que irreversível, esse movimento do neopentecostalismo no país.
O neopentecostalismo é o que mais cresce em termos mundiais, não é só no Brasil, não. Em termos mundiais é o que mais cresce. No mundo religioso que cresce é o mundo islâmico, tá, e o mundo neopentecostal. São as duas forças maiores de crescimento na atualidade. É lógico que o Vaticano tem preocupação, sim, com o crescimento, com a perda de fiéis. Agora, isso daí, historicamente, é fácil da gente entender no Brasil, porque nós viemos de uma cristandade católica até a proclamação da República, então era aí quase 90%, 95% da população era católica. Mas aí, a partir da década de 80, a tendência foi decaindo muito o número de católicos, tá? E aí surge, né, a busca pelo sentido da vida, então começa a haver uma desestruturação dentro das próprias igrejas. A gente costuma dizer o seguinte, há muito trânsito religioso, a pessoa vai passando de igreja para igreja tentando resolver o seu problema de vida, entendeu? Mas o Vaticano, ele tem preocupação, sim, com essa questão.
E o senhor acredita que seja eleito um Papa mais, que seja capaz, de repente, até de convocar um novo concílio, um concílio Vaticano III?
É, na história da Igreja, a escolha de papas de transição sempre foram significativas, né? Na década de 60, quando morreu Pio XII, foi escolhido um papa de transição, que era um velhinho e tal, que era João XXIII. E se acreditava que ele não fosse fazer muita coisa. Só que ele acabou sendo responsável pela convocação do Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI também foi escolhido como um papa de transição. Tá? Então, a renúncia dele foi o grande ato inesperado. Então, aconteceu alguma coisa inesperado para a Igreja Católica e para o mundo. Então, diante da renúncia, hoje, a questão fundamental que ronda o Vaticano, perpassa, né, a cabeça dos cardeais, é a escolha de um outro Papa que não seja de transição. Isto é, um Papa que seja capaz de renovação da Igreja. E essa questão da renovação é um dos temas que Bento XVI, volta e meia, colocava, né, sobre a mesa. É necessário fazer uma renovação da Igreja. Então, é possível fazer essa renovação de várias formas, né? Você pode renovar na Cúria Romana, mas você pode renovar convocando o concílio, você pode renovar convocando os sínodos. Então, há várias formas de renovação. Então, o novo Papa deve ser um grande líder capaz de aglutinar forças, tá, para que essa renovação esperada dentro da Igreja, ela possa acontecer. De tal forma que os problemas internos, né, possam ser solucionados, ou equacionados, etc., e os desafios externos possam ser enfrentados. Então, acho que tem essa dupla missão, tanto internamente quanto externamente. Esse é o desafio para o Papa. Se você fosse um Papa progressista com essa capacidade de renovação e a capacidade de diálogo com o mundo, eu acho que seria extremamente bem-vindo.
Nós estamos conversando com o professor Edebrandi Cavalieri, que é doutor em Ciências da Religião e professor também do Departamento de Filosofia, e que está esclarecendo para a gente um pouco mais sobre o papel do Vaticano hoje e as consequências políticas da renúncia do Papa Bento XVI e da escolha do novo Papa. E eu queria retomar um pouco essa questão da relação do Vaticano com os outros países, com os países, com os governos. Como que se dá a relação hoje do Vaticano, por exemplo, com as grandes potências militares e econômicas? Há alguma influência externa nesse processo de escolha do novo Papa? Há interesse dos governos mundiais nisso?
Existe interesse, sim. O Vaticano, ele é um Estado. Então, a Igreja Católica é a única que tem, né, como sede um Estado. E o Papa, ele é chefe de Estado em qualquer lugar que ele for. Então, ele vai ser recebido em qualquer parte do mundo como chefe de Estado. Então, ali você já tem uma relação de diplomacia estabelecida pelo direito internacional. Tá? Isso daí é fato. O outro fato é como é que o Papa deve estabelecer relações com potências militares, às vezes com governos não tão democráticos, tá? Ou governos que não têm muita relação com a religião. Essa é uma demanda que o Papa precisa estar diante. Isto é, ele tem que ser capaz de estabelecer um diálogo, tá, com as potências militares, com governos não democráticos, com governos não cristãos, entendeu? Então, é possível ir a um Estado islâmico, é possível ir a um Estado que não tenha religião nenhuma, assim como é possível ir aos Estados Unidos, ir a Cuba, etc. Então, a Igreja Católica, na figura do Papa, ela tem que ter essa capacidade. Isto é, uma Igreja que exclua qualquer parte no mundo não é uma igreja que confessaria os princípios do Evangelho que ela defende e professa tanto, entendeu? Então, Jesus Cristo nunca se negou a receber nenhum tipo de pessoa. Todas as pessoas eram recebidas. Então, essa é a grande mensagem do cristão. Então, politicamente falando, tá, eu diria, a mensagem de Jesus Cristo, ela tem essa dimensão, né? Independente se você tem fé ou não, mas a liderança cristã, a liderança do Papa, ela precisa ter esse grau de abertura e essa capacidade de diálogo com as mais diversas diferenças sociais, raciais, militares, etc.
Professor, em 1995, o Papa João Paulo II classificou o Concílio Vaticano II como um momento de reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo. O concílio aconteceu até 1965. A Igreja vai voltar a refletir sobre a sua relação com o mundo e sobre as novas demandas que este mundo está trazendo para ela?
Anderson, esse é o grande desafio. Isto é, a grande conquista do Concílio Vaticano II foi fazer com que a Igreja, ela, voltando-se sobre si mesma, ela pudesse se abrir ao diálogo com o mundo. E aí, dialogando, eu lembro muito bem de uma encíclica do Paulo VI, né, chamada Populorum Progressus, isto é, o progresso dos povos, isto é, é uma Igreja que se abre para o mundo no sentido de uma atualização, né, atualização da linguagem, tá? Então, naquele momento, é bom a gente lembrar, né? Até a década de 60, as celebrações na Igreja Católica eram em latim. Agora, você imagina a mudança da língua vernácula, tá, passando para o português, né? Então, você tem uma mudança muito grande. Os padres rezavam a missa de costas para o povo. A partir do Vaticano II, os padres rezam a missa de frente para o povo. Então, é uma mudança muito grande, né? Então, o Concílio Vaticano II representou, sim, esse grande avanço da Igreja. Agora, não é uma coisa que cai do céu, porque, na verdade, os bispos, muitos, né, a maioria, já tinham esse sentimento. Então, a reunião dos bispos durante 4 anos, na forma do Concílio Vaticano, representou a possibilidade de traduzir isso daí em documentos de orientações para o mundo inteiro. Mas já era um sentimento que vinha, né, muito presente, né? E hoje há um sentimento, sim, de renovação, né? Há um sentimento de renovação internamente à Igreja, há um sentimento de renovação, né, que o próprio mundo está pedindo à Igreja. Eu acho que isso é interessante. O mundo pede à Igreja Católica determinadas soluções para determinados problemas, entendeu? Então, e a Igreja precisa dar resposta, né?
E na opinião do senhor, quais são os cardeais mais fortes na disputa? O senhor tem uma aposta?
Isso daí é uma questão. Uma aposta seria bom, né? Eu apostaria num que eu conheço, né? Que esteve aqui em Vitória, né? Foi bispo auxiliar aqui em Vitória, Dom João Braz de Avis, né? Doutor em teologia, um cara extraordinário, tem muita capacidade de diálogo. E hoje ocupa um cargo importante lá no Vaticano, mas está um ano e meio que está lá, então a gente não sabe. Eu torceria por ele, né? Uma pessoa que eu conheço. Agora, o Colégio de Cardeais, ele hoje está estruturado com a maioria absoluta de cardeais italianos, tá? Italianos, europeus. Eu acho que a tendência predominante vai ser, né, a escolha de um, não no continente latino-americano ou brasileiro, mas no continente europeu e provavelmente italiano, acredito. E o próximo Papa, né, eu acho que na hora que as forças físicas já não estiverem tão bem, ele vai sentir pressão. Bom, eu também, será que não seria o momento de eu deixar esse lugar para que outra pessoa possa? Eu diria, eu acho que nós modernizamos o exercício do poder papal com a renúncia de Bento XVI, né? Uma modernização do exercício político do Vaticano.
Nós conversamos com o professor Edebrandi Cavalieri, doutor em Ciências da Religião e do Departamento de Filosofia aqui da UFES. Obrigado pela entrevista, professor.
Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui na rádio e desejando que a rádio nossa, né, que a nossa rádio universitária, ela possa cada vez mais se expandir, né, penetrando na sociedade, contribuindo, dando uma contribuição naquilo que ela sabe fazer, né, que seja a expressão da comunidade universitária, né, de nós, professores, dos alunos, dos funcionários. Eu acho que isso é muito bom para nós. Então, eu agradeço e fico honrado, né, como professor dessa instituição, estar aqui falando para os radiovintes da nossa rádio.
Habemus Papam!
Anderson Cacilhas, para a Rádio Universitária.